Olá, que bom que você está aqui de novo. Esse é o 8º episódio do Sessão Cine Garimpo e o podcast hoje vai levar a gente para o Japão com o filme Dias Perfeitos, do diretor alemão Wim Wenders. É verdade, esse filme é um convite para criar um episódio mais íntimo e por isso teremos uma convidada que vai dividir aqui com a gente a experiência dela e a gente vai juntos entrar nesse filme. Quer saber quem é? Então entra na sala, sua poltrona é a, deixa eu ver, J8, e cuidado que tem um degrau logo ali na frente. Vamos entrando, gente. Obrigada e boa sessão. Cinéfilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria Cine Garimpo e Vida Simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que está sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E aqui no Sessão Cine Garimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. Em caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Just a perfect day. Há 2.500 anos, o filósofo Heráclito disse que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Claro, tanto o rio quanto o homem já não serão os mesmos, e embora tudo pareça igual, é diferente. Digo isso porque esse mesmo raciocínio pode ser aplicado à sombra, e os japoneses sabem bem disso. Se você já assistiu a Dias Perfeitos e ficou atento até os créditos terminarem, notou que o diretor Wim Wenders fala do termo em japonês komorebi. Essa é a palavra que define o momento em que a luz do sol incide na copa de uma árvore e é filtrada por ela. E traz aqui a mesma ideia da água do rio que falamos há pouco. Cada vez que a luz ilumina a copa de uma árvore, o efeito é diferente, assim como a sombra que ela produz. A natureza é sábia, ela nunca vai produzir duas sombras iguais. Dias Perfeitos tem sombras de sobra, e para olhos mais agitados e ansiosos não há diferença entre elas. Mas se nos damos a oportunidade de observá-las de perto, a natureza está em movimento, sempre se transformando, assim como um rio nunca é o mesmo. Mas calma, já vamos olhar mais de perto para o nosso personagem e entender como isso é tratado no filme. Mas antes, eu quero que você conheça a minha convidada de hoje.
Eu sou a Diana Bocara, eu sou filmmaker, documentarista. Junto com meu marido Léo, a gente tem um duo chamado Couple of Things, pelo qual a gente viaja pelo mundo, somos nômades, e a gente viaja pelo mundo filmando séries, como a série A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes, que tá na Globoplay, o What If Collab, que tá no Amazon Prime Video. Somos também colunistas da revista Vida Simples e autores do livro Mínimo Essencial, onde a gente compartilha um pouco da nossa mudança de vida ao passar a viver com um par de malas sem uma casa fixa há 10 anos.
Assisti ao filme do diretor Wim Wenders duas vezes, e nas duas eu pensei no livro Mínimo Essencial, que a Diana citou há pouco. Em setembro de 2022, ela gentilmente me enviou um exemplar, e eu já digo que eu devorei numa sentada só. Fica aqui a dica, inclusive, e o convite à leitura, e as informações sobre o livro estão nos créditos deste episódio. São muitas as reflexões sobre posse, prioridades, conceito de lar, consumo. Mas o que conectou a trajetória da Diana com o filme Dias Perfeitos, para mim, foi a noção de tempo. Em certo momento do livro, eles dizem: quando o objetivo da vida é deliciar-se com ela, o tempo só precisa ser dedicado a nós mesmos. Nesta vida, o tempo é o bem mais valioso. Observando o personagem do Hirayama no filme, o tempo também é protagonista dessa história.
Para mim, que vivo pouco tempo nos lugares que eu passo, tendo um período curto de aproveitar os lugares, de aproveitar as pessoas, eu passei a entender o tempo de uma forma muito diferente. O agora realmente é o que a gente tem, é quase que o que temos de material. É o momento que eu consigo sentir, então tento fazer deste momento, que é o que eu tenho, que é o que eu sei que é agora, o melhor. E transformar mesmo dias nublados em formas bonitas de enxergar.
Mas para isso é preciso fazer escolhas. O Hirayama opta por um estilo de vida que lhe rende mais tempo para admirar a luz que penetra pela copa da mesma árvore, para fotografá-la e guardar esse registro. Se pensarmos superficialmente, não faz sentido, porque parece tudo sempre igual. Mas para ele, que não está sufocado pelos excessos do dia a dia, há espaço interior e há calma. O simples fato de poder se dar esse luxo de ter tempo para observação já nutre a alma do personagem e já alegra o dia dele. Como ele bem diz, o agora é agora, e ser livre para admirar a natureza e as pessoas anônimas ao redor não tem preço.
Quando recebi o convite para participar aqui do podcast, eu não tinha visto o filme ainda, e logo nos primeiros minutos eu já entendi o porquê que você me chamou para conversar sobre o Dias Perfeitos, porque eu não só me identifiquei muito com o personagem, com o protagonista, mas também eu enxerguei o mundo dele muito parecido com o meu.
Aqui do meu lado, parece muito fácil falar que o ideal seria termos o mínimo e nos livrarmos dos excessos, mas tudo exige planejamento e, principalmente, visão de prioridades. Eu tenho pensado muito nisso, enxugado algumas áreas da minha vida, mas ainda confesso que estou engatinhando nesse princípio que admiro tanto. Para refletir um pouco sobre isso, te convido a observar comigo as sutilezas de Dias Perfeitos que o diretor alemão constrói com tanta delicadeza e poesia e que Diana e eu compartilhamos na nossa conversa. É bem interessante a gente conhecer como nasceu esse filme. Wim Wenders conta que um empresário japonês, que também é artista e poeta, o convidou para fazer curtas-metragens documentais sobre os banheiros públicos de Tóquio. Isso porque 16 arquitetos e designers famosos foram convidados para projetar os banheiros, no que ficou conhecido como The Tokyo Toilet. Os arquitetos construíram projetos de vanguarda, futuristas, um diferente do outro, e, a bem dizer, um mais bonito que o outro. Quando o diretor foi para o Japão conhecer as instalações, ele entendeu que os próprios banheiros eram personagens interessantíssimos, o que daria margem para uma outra ideia. Por que não construir um protagonista que pudesse percorrer esses banheiros e interagir com eles? Pronto, nascia aí o personagem do Kirayama, escrito sob medida para o japonês Koji Yakusho, que levou o prêmio de melhor ator em Cannes em 2023, quando o filme fez a estreia mundial e concorreu à Palma de Ouro. No filme, a gente sabe pouco sobre o passado de Kirayama, o que dá para perceber por um momento rápido do filme, quando Nico, sobrinha dele, chega para passar uns dias, é que houve um rompimento familiar em algum momento da vida. O estilo de vida singelo, quase monástico, que ele leva hoje não condiz com a sua origem sofisticada e muito mais adequada às expectativas da sociedade. Isso a gente supõe porque a ideia do filme não é descrever o passado do Kirayama, mas deixar para o espectador imaginar como isso pode ter sido, construindo a partir do nosso conhecimento prévio de mundo. A ideia de Dias Perfeitos é mostrar a vida desse sujeito que trabalha como faxineiro dos banheiros públicos bacanérrimos de Tóquio. Um sujeito que tem uma rotina bem determinada e um método de trabalho sistemático. Todos os dias ele acorda quando o vizinho varre a calçada, arruma o quarto, faz sua higiene, borrifa as plantas minuciosamente cultivadas, pega a chave, o relógio, as moedas, a máquina fotográfica analógica, abre a porta da sua modesta casa, respira fundo, olha para o céu e sorri. Pega um café na máquina, entra na van, escolhe uma fita cassete, coloca a música e sai para trabalhar, com o sol nascente no horizonte e um sorriso no rosto, como se dissesse: obrigado por mais um dia, tô feliz com o que eu tenho para hoje.
Eu senti muita conexão com esse personagem, porque da mesma forma com que eu não tenho muitos bens, né? Tudo que eu tenho cabe dentro de um par de malas, porque eu vivo uma vida nômade e minimalista há 10 anos. Isso me faz perceber o quanto eu não preciso de coisas materiais para estar bem, ser feliz, promover um certo tipo de bem-estar e otimismo, não só para mim, mas para as pessoas que me rodeiam. E eu acho que esse personagem, por mais que ele seja muito solitário, que ao longo do filme a gente vê pouquíssimas interações dele com outros seres humanos, e ele é uma pessoa que fala muito pouco, ele observa muito e ele escuta muito, porém fala muito pouco. Isso também diz muito sobre ele, né? O quanto ele está aberto a não ser egoico.
É isso. Dias Perfeitos não é sobre Kirayama, nem sobre ter uma vida perfeita ou fazer o jogo do contente. É sobre conseguir transitar pelo cotidiano e desacelerar para apreciá-lo com todas as suas belezas e todos os seus desafios, que não são poucos. Os dias são perfeitos para Kirayama, mesmo não tendo novidades, grandes feitos, conquistas memoráveis. Mesmo quando ele revisita seus traumas e perdas. Mesmo com poucos bens e vivendo modestamente. Ou seria o contrário? Exatamente por causa disso, por não ter excessos, ele consegue abrir um espaço interno para observar a importância de cada instante e de cada pessoa.
A gente tem tanta coisa para pensar no dia a dia, a gente não para pensar em outros tipos de vida que não as que a gente sonha. E esse filme coloca a gente nesse lugar de deixar de ver rótulos, de colocar no protagonismo de um filme uma pessoa que limpa banheiros e ele ser a grande estrela, o que também já é um grande paradoxo se a gente for pensar nos rótulos, né? Você colocar uma pessoa que limpa banheiros, que ninguém vê, que literalmente é ignorado por quase todo mundo que passa por ele no filme, salvo o mendigo, salvo uma criança, salvo uma pessoa invisível que deixa um jogo da velha no banheiro. Então eu acho que a gente não se coloca nesses lugares de imaginar. E o filme leva a gente para imaginar um mundo diferente.
Incrível como a gente não nota pessoas que fazem trabalhos que a gente considera menores. São muitos mundos dentro do mundo, como bem disse Kirayama. No filme, ele é um cara silencioso e invisível para muitos. Mas o curioso é que parece que ele não se importa com isso. É como se o comportamento das outras pessoas não o definisse. Muito sábio esse Kirayama. Isso não o define mesmo. Por isso tem a tranquilidade de seguir sua rotina, de ler muito, de cuidar da casa, de pegar a bicicleta para ir ao mesmo restaurante, de lavar a roupa na mesma lavanderia, de manter o seu ritual na casa de banho público. Ele frequenta o mesmo bar, leva as fotos para revelar e guarda todas em caixas etiquetadas. Não deve nada para ninguém, embora o momento tenso do filme seja justamente quando há uma cobrança da irmã. Ela, indignada, mostra que não se conforma com esse trabalho que ela tanto despreza.
Eu, nessa trajetória nômade e minimalista, a gente tenta compartilhar um pouco com as pessoas que não necessariamente o que é tido como normal é o normal para todo mundo. Assim como para você pode ser essencial acordar às 10 da manhã, para mim é essencial acordar às 4h30. Para eu estar bem, eu gosto de acordar cedo. Isso também entra numa questão muito interessante, que é uma filosofia japonesa, que é o Ikigai, que é um termo japonês que descreve a razão da gente levantar da cama todos os dias. É a nossa motivação de viver. O que faz com que a gente acorde todos os dias de manhã? E quando você encontra o seu Ikigai, o seu motivo, o seu propósito, você é mais completo. Porque você, de certa forma, vai direcionar a sua vida para a caixinha que você quiser e não a caixinha da sociedade que é imposta, né? E esse personagem, o nosso protagonista, Kirayama, é muito claro que ele encontrou o Ikigai dele, ele tem o Ikigai, para ele a leitura é importantíssima, é um dos motivos dele acordar todo dia, um dos motivos dele acordar todo dia é deixar o mundo limpo para os outros, trazer ordem, uma certa beleza onde não há beleza, que é o banheiro público, é registrar as mudanças da vida através das fotos, né? Porque se tem algo que muda e a gente não percebe, é a natureza. Eu acho que essa questão do Ikigai mostra o quanto somos diferentes, como vivemos em muitos mundos, né? Como ele mesmo, o protagonista, fala, né? A gente vive em muitos mundos diferentes. Alguns se encontram, outros não. Mas quando a gente se encontra, o nosso mundo passa a ser coerente, mais leve, mais gostoso de se viver, independente do caos externo.
Se existe algo que temos de sobra, é o caos externo. E a sacada de Dias Perfeitos é trabalhar o olhar interno justamente, quase como um refúgio. Inclusive, dando de presente para nós, espectadores, um filme que não tem pressa, que não tem excessos. Como somos sempre bombardeados por filmes e vídeos cheios de ação e super estimulantes, a sensação que eles passam é de que a gente está sempre devendo, de que a gente não vai conseguir dar conta de ver tudo, de se inteirar do que tem à disposição. Isso gera ansiedade e atropelos que tiram a gente do prumo. Que tal desacelerar e embarcar num filme que tem um ritmo e uma proposta diferentes? Esse é o convite.
Sair da zona de conforto é tão engrandecedor. Estar aberto a isso. E o cinema a gente ter hoje em dia, num mundo onde tudo é pra ontem, tudo precisa ser novidade, abraçar um personagem que tá fora desse padrão e acompanhar como ele enxerga o mundo, tira a gente do nosso looping diário e faz com que a gente viva outra realidade diferente da nossa, com calma, né?
O que o Wim Wenders propõe com esse filme é que a gente se desconecte da ideia do estímulo constante para conseguir apreciar o aqui e agora. Como o Kirayama disse para a sobrinha Nico, a próxima vez é a próxima vez. E a bem da verdade, a gente não pode nem dizer se a próxima vez vai chegar, não é mesmo? Tudo pode mudar. Para construir esse entendimento, o diretor escolhe uma trilha sonora a dedo, que vem na coleção de fitas cassetes. Letra e melodia nos surpreendem a cada escolha e entram como um recurso narrativo da história desse personagem. E elas são também personagens da história, com Lou Reed, Patti Smith, Van Morrison, Nina Simone.
E a música final, né, a gente termina o filme com um momento muito emocionante para o protagonista, que é embalado por uma música que deixa a gente também emocionado. Exato, feeling good.
E agora que fomos presenteados com essa trilha sonora primorosa e um personagem que nos deixa a sensação de tranquilidade no coração, chegamos ao final deste episódio. Obrigada pela companhia nesta sessão Cinegarimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, não deixe de pegar os seus pertences. Eu, Suzana, sou responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cinegarimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com a edição e sonorização de Alexandre Scarpelli. Bom garimpo e até a próxima sessão.